Evangelho de Marcos, capítulo 12. Jesus estava no templo. Era terça-feira, um dia depois da segunda purificação do templo. Esta é a sua última semana. Domingo foi a sua entrada triunfal em Jerusalém, montado num jumento. Segunda-feira, ele purificou o templo, e agora, na terça, ele volta ao templo com seus discípulos, onde, imediatamente, os líderes religiosos desafiam a autoridade com a qual ele tem feito esses milagres. Versículo 1. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, e cercou-a de um válado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. Agora, deixem essa passagem de Marcos marcada e vamos abrir em Isaías, no capítulo 5. Eu acredito que vocês verão como eles perceberam exatamente onde Jesus queria chegar. Isaías 5, de 1 a 7, diz assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? Por que, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua proteção, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Então, quando Jesus disse aos líderes: Um homem plantou uma vinha, e cercou-a de um válado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, as suas mentes fizeram uma conexão com Isaías. E arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. Versículo 2 ao 9. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, do servo, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: Ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Essa parábola é muito óbvia. Ela é contra os líderes religiosos, que seriam os lavradores que o Senhor deixou tomando conta da vinha, que é a nação de Israel. O Senhor enviou os profetas, os seus servos, mas os profetas foram maltratados, eles foram espancados, apedrejados e muitos foram mortos. Finalmente o Senhor disse: Eu enviarei o meu único filho, ou o meu filho amado. Então Jesus faz parte de uma categoria totalmente diferente dos servos ou dos profetas que haviam sido enviados. Finalmente o filho vem, e os líderes religiosos aqui estão determinados a se livrar dele para poderem tomar posse da vinha. A pergunta é: que fará, pois, o Senhor da vinha? E claro, Deus é o Senhor da vinha. Versículo 9. Ele virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. No estudo passado, nós vemos que Jesus amaldiçoou a figueira, que secou e morreu porque falhou em produzir fruto. E a nação de Israel falhou em cumprir os propósitos que Deus tinha estabelecido com eles, por serem o povo do Senhor. Eles falharam em produzir o fruto que Deus desejava que a nação produzisse. Então, o que o Senhor fará? Ele vai retirar os seus privilégios, as suas oportunidades e os dará a outros. E assim nós vemos a porta se abrir para os gentios. E Jesus aqui profetiza e prediz que Deus fará a sua obra, não entre os judeus nessa era, mas entre os gentios. E nós podemos ver a obra do Espírito de Deus de maneira poderosa entre os gentios crentes em Jesus Cristo. O Senhor lhe cita o Salmo 118, que é um salmo que predizia a entrada triunfante do Messias. Versículos 10 e 11. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este salmo em particular, Salmo 118, a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a cabeça da esquina. Esse é um versículo frequentemente citado no Novo Testamento. Pedro menciona quando fala aos líderes religiosos no capítulo 4 de Atos. Paulo também o menciona nas suas epístolas aos Romanos e aos Efésios. Jesus aqui faz referência a esse versículo. Obviamente, é uma referência a Jesus mesmo, a pedra. Havia uma profecia em Daniel sobre a pedra que iria surgir, cortada sem auxílio de mão, que iria ferir a estátua e os seus pés, e que se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Essa pedra é Jesus Cristo, que foi rejeitado pelos construtores, os líderes religiosos, e que, na verdade, é a principal pedra de esquina. Existe uma história interessante sobre a construção do Templo de Salomão. As pedras foram lavradas, ou seja, trabalhadas, longe do templo, e foram trazidas até o lugar da construção e depois edificadas umas sobre as outras. Elas foram projetadas e talhadas tão bem que não precisaram de argamassa. Elas simplesmente se encaixavam de forma perfeita e já ficavam niveladas. E, de fato, você não conseguia nem mesmo enfiar a lâmina de uma faca entre essas pedras, porque elas foram cortadas perfeitamente. Cada pedra era lavrada e polida na pedreira, que ficava no lado norte da cidade de Jerusalém. Depois, as pedras eram levadas ao terreno da construção do templo, e cada pedra era marcada com seu lugar certo e depois assentada no edifício. Continuando a história, a pedreira enviou uma pedra, mas os seus construtores não sabiam qual era o seu lugar. Parecia que ela não se encaixava na sequência natural da construção. Então, como eles não sabiam o que fazer com ela, eles a deixaram de lado. Eles levaram muitos anos para construir o templo, e finalmente chegou a hora de concluir a obra. Mas faltava a pedra de esquina, que era a pedra principal. E de acordo com a história, eles foram até a pedreira em busca dessa pedra. Nós queremos terminar o prédio e fazer a consagração, mas precisamos da pedra de esquina. O contramestre checou seus registros e disse que ela já tinha sido enviada. Mas eles diziam que ela não estava com eles, e o contramestre dizia que ela já havia sido enviada. Então, alguém se lembrou daquela pedra que tinha sido deixada de lado, mas os arbustos tinham crescido sobre ela. Então, eles tiveram que cavar para achar a pedra. E a pedra que tinha sido rejeitada pelos construtores era, na verdade, a pedra de esquina do edifício, a pedra principal. Nós temos esse salmo que tem um grande significado profético. Salmo 118, mais uma vez, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto, maravilhoso é aos nossos olhos. E Jesus menciona esse salmo, que lhes é muito familiar. Um salmo que declara que Jesus é, na verdade, essa pedra, o Messias, a pedra de esquina. Então Jesus havia direcionado essa parábola contra eles, contra os líderes religiosos. E eles entenderam, e por isso queriam prendê-lo. Versículo 12 ao 14. e buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola. E, deixando-o, foram-se. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem nalguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá. Porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. Que tremenda confissão essa! Sem dúvida, isso aqui era uma bajulação, e era para tentar pegá-lo despreparado. E então, eles faziam a pergunta com intenção de enganá-lo. E eles fizeram a pergunta no final do versículo 14. É lícito dar o tributo a César ou não? Judá era uma província romana, e como tal, o governador era indicado diretamente por Roma. O governador instituía uma cobrança de impostos, que eram pagos diretamente ao governo. Havia três impostos básicos. Primeiro, você era tributado pela terra que você possuía. Você tinha que dar 10% do resultado da sua safra ao governo, isto é, os seus grãos e tudo que o campo produzisse. Você tinha que dar 10% de tudo que crescesse ou que fosse produzido na sua terra. O segundo era um imposto de 5% sobre os salários. E o terceiro era que, todo ano, você tinha que pagar um denário ao governo pelo simples direito de existir. Este era um imposto sobre todos, um denário por estar vivo. Os judeus odiavam essa taxação de impostos. Na verdade, eles não reconheciam a autoridade romana sobre eles. Então a pergunta foi muito bem elaborada, destinada a armar uma cilada para Jesus, pois não importava a resposta, ele iria perder de qualquer forma. Se ele respondesse, é lícito pagar os impostos a César, todos os que odiavam os impostos iriam rejeitá-lo e não lhe dariam mais ouvidos. E se ele dissesse, não é lícito pagar os impostos a César, eles iriam correndo dar parte dele e ele seria preso por incitar uma rebelião. Portanto, eles acharam que Jesus não iria escapar da pergunta, que tinha sido planejada com muita astúcia. Eles devem ter levado um bom tempo para pensar nessa pergunta. Versículos 14 e 15. Daremos ou não daremos? Então, Jesus, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda, um denário, para que a veja. A moeda que lhe pediu era o denário que eles tinham que pagar por existir. Obviamente, ela trazia a imagem de Tito, que era o imperador romano da época. Eu acho interessante que Jesus não tivesse nenhuma moeda consigo. Ele pediu por uma. Ele a ergueu e disse, versículo 16, De quem é esta imagem e inscrição? A moeda teria a imagem do imperador e uma inscrição que dizia Pontifex Maximus. Versículos 16 e 17. De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram, de César. E Jesus respondendo, disse-lhes, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Na verdade, todas as moedas eram consideradas de César, do governo, e o povo podia usá-las, mas o fato é que eles consideravam que elas eram propriedade do governo. E da mesma forma, hoje, todas as suas notas dizem República Federativa do Brasil. Na verdade, o governo empresta esse veículo de troca. Ele permite que você use as cédulas como meio de troca. E Jesus escapou ileso da cilada que eles armaram para ele. Versículo 18. E maravilharam-se dele. Então, os saduceus aproximaram-se dele. Os saduceus eram, na sua maioria, os sacerdotes. Naquela época, o sumo sacerdote era sempre um saduceu. Eles eram materialistas e não eram nem um pouco espirituais, mas eles tinham ganhado o controle de todo o sistema religioso. Eles não acreditavam em espíritos e não acreditavam em anjos, não acreditavam na ressurreição dos mortos. E eles disseram, versículos 18 e 19, Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Essa era uma parte da lei de Moisés. Ela nos é dada em Deuteronômio e é uma lei muito interessante. O propósito era que o nome da família não morresse em Israel. A lei é basicamente essa: se você se casasse, mas morresse antes que vocês pudessem ter filhos, seu irmão tinha a responsabilidade de casar com a sua esposa, e o primeiro filho que nascesse teria o seu nome, para que o seu nome não morresse em Israel. Agora, digamos que o seu irmão mais novo não quisesse se casar com ela. Ele podia dizer: eu não me caso com ela de jeito nenhum. Ah, eu sei o trabalho que ela deu para o meu irmão. Vocês não vão me fazer casar com ela. Então eles iriam ao portão da cidade onde aconteciam os julgamentos. Eram nos portões da cidade onde os anciãos ficavam sentados para julgar. Então eles se dirigiam até o portão da cidade e, diante dos juízes, dos anciãos, ele diria: meu irmão morreu, não teve filhos e eu não quero me casar com ela. Ele tiraria sua sandália e a entregaria a ela. É como se ele estivesse dizendo: mulher, no que me diz respeito, você é um sapato velho. Não me caso com você de jeito nenhum. Ela iria cuspir no rosto dele e ele estaria livre da obrigação de se casar com ela. Mas ele seria chamado de o homem descalço em Israel. E ele ganhava esse apelido, que era um título desprezível. Em outras palavras, ele não tinha cumprido a sua obrigação familiar, que era uma coisa muito importante para eles. O livro de Gênesis, muito antes da lei, conta uma história sobre Judá, um dos filhos de Jacó. O seu filho casou-se com uma moça, Tamar, e ele morreu sem ter tido filhos, e então o irmão do falecido a tomou como esposa, e ele também morreu sem ter tido filhos. Então o outro irmão teria que se casar com ela, mas Judá deve ter pensado: não sei não, eu estou um pouco preocupado com o chá que essa moça dá para os meus filhos, porque dois filhos dele morreram. Então ele disse: esse é meu último filho, eu não quero perdê-lo, ele é muito jovem. Espere um pouco antes que ele se case com você. Essa é a história de Tamar, é uma história interessante de Gênesis. Ela se vestiu, então, como uma prostituta e se sentou na estrada enquanto Judá, o seu sogro, passava. E então ele perguntou para ela: quanto você cobra? E ela pediu um pequeno bode. Mas ele não tinha o bode e perguntou: que penhor é que te darei? E ela respondeu: o teu selo e o teu cordão e o cajado que está em tua mão. E ele disse: fique com isso e me devolva quando eu lhe trouxer o seu pagamento. Aquilo serviu de caução, uma garantia de que ele traria o pagamento. E quando o bode chegasse, ela devolveria os pertences de Judá. E então ele se deitou com ela. Preste atenção. Ela achou que havia sido traída porque Judá não quis dar o seu terceiro filho para ela. E então ela se disfarçou com o véu de uma prostituta. Agora, quando Judá chegou na sua casa, ele disse para o seu servo: leve um bode para a prostituta que está lá na esquina tal e traga de volta as minhas coisas. E o rapaz levou o bode e a procurou. Ele perguntou aos que estavam lá: onde está a prostituta que fica nessa esquina? E responderam: não tem nenhuma prostituta por aqui. E ele voltou e disse: eu não consegui encontrá-la, porque disseram que não há nenhuma prostituta naquele lugar. E depois de um tempo, Judá ouviu dizer que Tamar estava grávida. E ele disse: ela terá que ser queimada. Tamar veio e falou: eu estou grávida do homem que possui este anel. E Judá, sem dúvida, entendeu o recado. O que ele podia fazer? Agora, o que eu acho interessante é que a linhagem de Cristo passa por Tamar. É interessante isso, não é? Que Deus enviou o seu filho através dessa linhagem. Jesus era capaz de se identificar com pecadores. Outro caso no Velho Testamento está no livro de Rute. Elimeleque e a sua esposa Noemi venderam as suas terras e se mudaram com os seus dois filhos, Malon e Quilion, para Moabe. Malon e Quilion se casaram com moças moabitas. Elimeleque e seus dois filhos morreram lá em Moabe, mas os rapazes não tiveram filhos. O nome de Elimeleque estava prestes a morrer. E então Noemi voltou com Rute, a sua nora. E havia o irmão de Elimeleque, Boaz, que então se casou com Rute. Ele se tornou o que eles chamavam de Gaal, que é o Redentor da família. Foi ele quem redimiu o nome da família ao ter um filho com Ruth, cujo nome foi Obed, cujo filho foi Jessé, cujo filho foi Davi. E ao traçar a linhagem de Cristo, ela passa por Ruth e Boaz. A ideia de um parente que seja redentor está aqui na linhagem de Jesus, o que é muito significativo, porque foi isso que Jesus se tornou. Ele se tornou homem para que pudesse ter parentesco conosco, mas o seu propósito era nos redimir. O homem não podia se redimir por si mesmo. E então Jesus se tornou homem para que pudesse ser o nosso parente redentor. E em dois lugares na sua linhagem, essa lei judaica, em especial, foi cumprida. E aqui, os saduceus dão um passo a mais. Eles criam um caso hipotético. Versículo 20 ao 23. Ora, havia sete irmãos, e o primeiro tomou a mulher, e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os sete, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os sete a tiveram por mulher. Os saduceus criaram uma situação hipotética para tentar mostrar que a ideia da ressurreição dos mortos podia apenas criar problemas. E de fato apresentaram um grande problema, pois seriam sete homens lutando por uma mulher, pois ela tinha se casado com todos os sete, mas com nenhum deles teve filhos. Então, eles dão a entender que haveria uma grande confusão na ressurreição. E é claro que outros também previram grandes problemas na ressurreição. Digamos que você faça um transplante de rim. Na ressurreição, quem fica com o rim? Os nossos corpos são compostos por substâncias químicas. E antigamente, quando alguém morria, eles então cavavam um buraco no campo e enterravam o corpo. E o corpo se decompunha. E as raízes, o capim, se alimentavam das substâncias químicas do corpo decomposto. E essa química passava da raiz para o capim, para o mato. E o gado vinha e comia desse capim composto das substâncias químicas do corpo de alguém. E uma outra pessoa ordenhava a vaca e absorvia as substâncias químicas do leite, pois ela bebia o leite e aquilo passava a fazer parte do seu corpo. Então lá vai uma pergunta. Na ressurreição, qual corpo ficaria com as substâncias químicas? E os obstáculos que as pessoas criavam têm a mesma origem, falta de conhecimento. Versículo 24. E Jesus respondendo, disse-lhes, porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Ou seja, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Vocês são ignorantes sobre as Escrituras. E é aí que está o problema. Versículos 25 e 26. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos, que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés? Agora, os saduceus, por serem materialistas, rejeitavam todo o Velho Testamento, exceto os cinco livros de Moisés. Eles diziam, não existe nenhum lugar onde imortalidade ou ressurreição sejam ensinados no Pentateuco. Tudo isso surgiu mais tarde com os profetas. Não há nada disso no Pentateuco. Mas Jesus os leva de volta ao Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés. Versículos 26 e 27. Não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. E foi com o próprio livro de Moisés que Jesus acabou com eles. E um certo escriba estava lá, e ele prestou bastante atenção na conversa, na troca de pensamentos e ideias. E ele foi cativado por Jesus e pelas respostas que ele dava. Versículo 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, As duas primeiras perguntas tinham sido perguntas desonestas. Uma pergunta desonesta é aquela que não está em busca de uma resposta. Ela está em busca de uma discussão. Uma pergunta honesta busca sempre uma resposta. Quando eu quero saber, eu faço uma pergunta. Isso é honestidade. Quando eu tenho um fato que eu quero provar, discutir e mostrar que você está errado, eu faço uma pergunta, mas eu não estou querendo a sua resposta. Eu não me importo com a sua resposta. A sua resposta já está errada. E eu vou provar isso para você. Muitas vezes, nós somos questionados. As perguntas não são sinceras, não são perguntas honestas. E eu posso dizer, pela pergunta em si, se ela é ou não honesta. Quando alguém pergunta por que nós não batizamos as pessoas no momento que elas aceitam a Jesus, eu sei que essa não foi uma pergunta honesta. Eles não querem saber por que não pegamos essa pessoa e a levamos para a praia para ser batizada na mesma hora. Eles não querem saber isso. O que eles querem fazer é começar uma grande controvérsia, porque eles acreditam no renascimento pelo batismo. Se você morresse antes do próximo batismo, de acordo com a teologia deles, você estaria perdido. Nós teríamos que fazer batismos de emergência. Jogue ele no tanque o mais rápido possível e faça ele mergulhar. E então, por isso, eles fazem essa pergunta. E você sabe que não é uma pergunta honesta. E eu não gosto de entrar em controvérsias sobre versículos. No minuto em que eu percebo que não fizeram uma pergunta honesta, eu simplesmente paro de falar. O que eu quero dizer é que eu não estou interessado em argumentar ou discutir. A Bíblia diz, mas se alguém ignora isto, que ignore. Isso se aplica tanto a mim como ao próximo. Mas este homem aqui tinha uma pergunta honesta, queimando em seu coração. Era uma pergunta que deveria interessar todo mundo que estava convencido da existência de Deus. Você diz que acredita em Deus. Você não pode se acomodar, você não pode parar por aí. Se você acredita em Deus, que Deus existe, a partir do conhecimento básico de que Ele existe, então você começa a desenvolver, progredir e começa a lidar com muitas outras coisas. Eu cresci num lar cristão, cercado de pessoas muito tementes a Deus. Eu criei em Jesus Cristo desde o primeiro dia. Com 13 dias, os meus pais me levaram à igreja. Eu dormia nos bancos. Eu cresci nesse ambiente, numa atmosfera cristã. E mesmo assim, como eu acho que deve acontecer com todo adolescente, eu cheguei a um ponto de crescimento e maturidade onde eu tive que desenvolver o meu próprio relacionamento com Deus, os meus próprios fundamentos, a minha teologia e a minha própria, digamos, estrutura de fé. Enquanto eu passei por esse período, eu fui desafiado intelectualmente nos meus estudos, pelas minhas aulas de filosofia da escola, biologia, e houve um curto espaço de tempo onde eu questionei tudo, inclusive a existência de Deus. Eu queria saber se eu realmente acreditava que Deus existe. E eu pensava, talvez o ateísmo esteja certo. Talvez tudo o que eu aprendi tenha sido imaginado pelo homem. E eu passei umas 2 semanas sofrendo profundamente. E eu ficava entre flutuar e quase afundar quando eu pensava, talvez Deus não exista, e talvez tudo não passe de ideias e conceitos humanos, porque o homem precisa acreditar em alguma coisa. Quando eu comecei a considerar todas essas coisas, eu comecei a afundar. Mas então eu pensei, é mais fácil acreditar que Deus existe do que não acreditar que Ele existe. Porque observando o mundo, o universo à minha volta, eu concluí que é muito mais fácil acreditar na existência de Deus do que não acreditar. Se você não crê na existência de Deus, você tem muitas coisas para explicar. As perguntas são imponderáveis. Como você consegue enxergar? Como você consegue ouvir, andar, sentir? Como você consegue se lembrar? Essas faculdades mentais que nós temos são simplesmente, por acaso, uma eventualidade? Para mim, o não acreditar em Deus deixou muitas perguntas sem respostas. Então eu disse, eu creio em Deus. E você pode até dizer que isso não quer dizer muita coisa. Mas, se você está afundando, é melhor se apoiar em alguma coisa sólida. E eu pensei, sim, eu acredito em Deus. Mas eu não podia parar ali, apenas crendo em Deus. Eu não podia parar. Deus existe. E eu cheguei a essa convicção depois de observar a criação ao meu redor. Pela minha própria observação, eu vejo um planejamento e os propósitos de Deus. Eu vejo um equilíbrio delicado na natureza. Eu vejo o equilíbrio entre oxigênio e nitrogênio no ar que nós respiramos. Eu enxergo a proporção de terra seca e água que existe, que são 2/3 para 1/3. E tudo isso foi planejado. Tem que ser assim porque eles são necessários para a existência do homem. Se Deus tem um plano e um propósito para todas as coisas, ele deve ter um plano e um propósito para mim. E se Deus tem um propósito para mim, qual é esse propósito? O homem estava nesse ponto quando foi a Jesus. Qual é o propósito de Deus para mim? Esta é basicamente a sua pergunta. Versículo 28. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ele estava dizendo qual é a coisa mais importante. Ele não quis dizer o primeiro da ordem dos mandamentos que foram dados, pois este teria sido não coma da árvore do meio do jardim. Mas ele queria saber o primeiro em importância. Qual é o mandamento mais importante de Deus? Qual é? Versículo 29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus retorna aqui a Deuteronômio, ao que era conhecido como Shemá. E essa é a passagem que os judeus escrevem e enrolam e colocam numas caixinhas que eles amarram nos pulsos e colocam também nas testas. Todas elas têm esse Shemá dentro. E diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nos dias de festas, eles costumavam se reunir no monte do templo e entoar o Shemá. O som ia crescendo e crescendo enquanto eles cantavam juntos: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E eu acho interessante que no próprio Shemá, nessa declaração, esse grande mandamento, o mandamento principal, o primeiro, tem a palavra único. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa palavra único é o hebraico echad, que quer dizer uma unidade composta. E a outra palavra hebraica para único, yashid, que é uma unidade absoluta, ou seja, no singular. Eu tenho 5 dedos na minha mão, 4 dedos e 1 polegar. É uma mão, mas é uma unidade composta. Há outros exemplos de unidades compostas. Você tem um ovo, mas ele é composto de uma casca, uma clara e a gema. Mas ainda assim é um ovo, uma unidade composta. Os dois se tornarão um, isso falando do casamento. Echad, um. Existem dois, mas eles se tornam um, echad, uma unidade composta. Então o Senhor nosso Deus é echad, uma unidade composta, é o único Senhor. Eu também acho interessante, e é frustrante na verdade para as testemunhas de Jeová, que aqui e por todo o Novo Testamento, o nome Iavé tenha sido traduzido pela palavra grega Kurios, o título que foi dado a Jesus Cristo. Agora, se as testemunhas de Jeová estivessem tão certas, Jesus e os escritores do Novo Testamento evidentemente não sabiam, porque em vez de traduzir o nome Jeová ou Iavé para o grego, eles usaram a palavra grega Kurios, que é a palavra grega para Senhor, que é o título que foi dado a Jesus Cristo. E nós sabemos que Deus deu a Jesus um nome que é acima de todo nome, que é o nome de Jesus, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é Kurios, que é a tradução da palavra Iavé do Velho Testamento. E assim as testemunhas de Jeová têm um problema interessante aqui para resolver. Jesus disse: o mais importante, o principal, o fundamental, é que você deve conhecer o Deus vivo e verdadeiro. O primeiro mandamento é este: conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Mas com tantas religiões, como você pode saber qual é o verdadeiro Deus? Esse foi meu próximo passo para construir a minha fé e o meu relacionamento com Deus. E por um tempo eu estudei o islamismo, o budismo e eu também comecei um estudo sério da Bíblia. Se Deus existe e me criou com um propósito, ele teria que se revelar ao homem desde o princípio da história do homem. E ele, inevitavelmente, teria que perpetuar a revelação até os dias de hoje. De cara, eu logo rejeitei todas as religiões que ficaram pelo caminho. Eu não me dei ao trabalho de estudar as mitologias, nem as outras religiões que já fazem parte da história e que não estão mais em vigor. Essas religiões passam a ideia de que Deus não foi capaz de manter a sua revelação até hoje, e que ele não estava mais interessado no homem, que ele teve interesse no homem apenas no começo da humanidade, e que ele não se importava com o que pudesse acontecer conosco hoje. E eu também rejeitei todas as religiões que têm surgido recentemente. Alguns homens receberam uma verdadeira revelação, apenas muito recentemente. E que Deus teria ficado distante de todos até agora, e só nós teríamos sido abençoados, que apenas agora temos o verdadeiro entendimento de Deus, uma nova luz, um novo caminho. E eu rejeitei as recentes revelações, porque elas descartam todas as pessoas que nasceram e morreram até os dias atuais. Como se Deus não se importasse com elas, ou como se ele não tivesse tido interesse no homem antes. Eu não conseguia aceitar isso. Tinha que ser uma revelação de Deus que tivesse começado nos primórdios da história do homem e que tivesse sido mantida até hoje. Por isso, eu escolhi as três. Quanto mais eu estudava, mais eu me convencia que a Bíblia era realmente a revelação de Deus. E hoje eu não tenho nenhuma dúvida, nenhum receio. Ela é a revelação de Deus para o homem. E ela é distinta e muitas vezes oposta ao sistema religioso do homem. Os sistemas religiosos são as tentativas do homem para alcançar Deus, enquanto o cristianismo é o empreendimento de Deus, a iniciativa de Deus para alcançar o homem. No sistema religioso, o homem tem que ser bom o suficiente para ser aceito por Deus. Já no cristianismo, não há nenhum meio pelo qual o homem possa ser bom o suficiente para ser aceito por Deus. Ele apenas tem que confiar na graça de Deus. Não há nenhuma boa obra que você possa fazer. Nós não somos aceitos por causa das obras de justiça que fazemos, mas exclusivamente pela graça de Deus. Então, em vez das obras levá-lo a Deus, a graça ultrapassa tudo aquilo e diz: não há nada que você possa fazer para ser digno de Deus. Você pode receber a graça, o amor e a misericórdia que Deus lhe oferece apenas por meio de seu Filho Jesus Cristo. Deus pode alcançar você. Você não pode alcançá-lo. Ao estudar a Bíblia, eu fiquei fascinado com um aspecto profético, o qual a própria Bíblia declara ser a prova da origem, que a Bíblia tem a sua origem em Deus. É como se o Senhor estivesse dizendo: para que vocês saibam que eu sou Deus e não há outro como eu vou contar coisas antes que elas aconteçam, para que, quando elas acontecerem, vocês saibam que eu sou verdadeiramente o Senhor. E Jesus disse: eu vo-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Esse elemento profético nos permite saber que Deus falou sobre os dias que vivemos e profetizou sobre as coisas que vemos no mundo ao nosso redor. Quer os árabes reconheçam, quer não, a nação de Israel está lá, como a palavra de Deus disse que estaria. Existe uma federação, que é comandada por 10 países europeus. Existe um sistema de transferência de fundos em operação, o uso de leitores óticos, cartões de crédito e débito. E Deus disse: eu falei antes para que vocês pudessem acreditar. A Bíblia tem um sistema interno de provas. As profecias são as provas da sua veracidade. A coisa mais importante para qualquer um é descobrir o Deus vivo e verdadeiro. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É importante que você saiba quem é Deus. Em segundo lugar, você tem que desenvolver uma relação de amor com Ele. Versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Ame a Deus de forma suprema. Deus deve se tornar o centro da sua existência, o centro da sua vida. A vida de todos os homens gira ao redor de algum eixo. Existe o centro na vida de cada um. E é importante que você se examine e descubra qual é o centro da sua vida. A sua vida gira em torno do quê? Qual é o eixo sobre o qual a sua vida revolve? A maioria das pessoas gira em torno de si mesmas, porque a maioria delas é egoísta. Mas a Bíblia nos afirma, nos assegura, que a vida centrada em si mesma está destinada ao vazio e à frustração. O livro de Eclesiastes nos dá o clássico exemplo de Salomão, que viveu uma vida centrada nele mesmo. Ele fez tudo o que quis e, no final, ele estava depressivo e se lamentava. Ele disse, vaidade, vaidade, ou seja, vazio, vazio, tudo é vazio e frustração. Ele fez de tudo, ele teve tudo. Mas porque tudo estava centrado nele mesmo, nada o realizava, nada o satisfazia. E ele acabou amargo e cínico, como quem vive apenas para si. No fim ele disse, não valeu a pena. A vida é um erro, um trágico erro, é uma farsa, não faz sentido, não tem propósito. Começa como um desastre e acaba como um desastre. Não há fundamento. E você pode dizer, que vazio, que fútil, que inútil. Mas isso acontece porque você se coloca no centro da sua vida. Você tem que colocar Deus no centro da sua vida. É isso que Jesus diz ser o mais importante. Isso que é o principal, ter Deus no centro da sua vida e desenvolver um relacionamento de amor com Ele. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. E o segundo mandamento, na ordem de prioridade, é parecido com o primeiro. Versículo 31. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. De antemão eu já aviso, você não vai conseguir isso se Deus não estiver no centro da sua vida. Jesus atinge em cheio essa vida centrada em nós mesmos, porque agora, em vez de se amar, de forma suprema, você tem que amar o seu próximo como a você mesmo. E você não consegue fazer isso se não amar a Deus de forma suprema. Só quando se ama a Deus é que conseguimos cumprir o segundo mandamento, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Ou seja, isto resume todo o Velho Testamento. E tudo se resume nisso mesmo, um relacionamento de amor com Deus para que você possa ter um relacionamento significativo com o seu próximo, tendo Deus como o eixo vertical da sua vida para que o plano horizontal possa ter equilíbrio. É ter Deus como o eixo vertical da sua vida para que o plano horizontal possa ter equilíbrio. É no plano horizontal que as pessoas se atrapalham e os seus relacionamentos interpessoais ficam uma bagunça. E aí você vai ao psicólogo e tenta se conhecer. Ah, por que eu reajo? Por que eu respondo? Por que eu berro? Por que eu grito? Por que eu afugento as pessoas? Por que eu ajo de maneira tão antissocial? Esse médico, esse psicólogo, ele vai tentar ajudá-lo a ter equilíbrio nas relações interpessoais no plano horizontal. E assim que você consegue equilibrar um relacionamento, todos os demais começam a afundar. Nós vemos as pessoas desperdiçando as suas vidas, tentando manter as coisas em equilíbrio, em harmonia. Mas tudo está sempre de pernas para o ar. Na verdade, você tem que ir até o eixo central. É ele que está desalinhado. O seu relacionamento com Deus está todo errado. E se o seu eixo vertical está inclinado, o plano horizontal que gira em torno dele vai ficar desordenado. Primeira coisa, se acerte com Deus, conheça a Deus, ame a Deus. E a segunda vai acontecer naturalmente. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, este homem que fez a pergunta, ele ficou intrigado com a resposta. Versículo 32 ao 34. E o escriba lhe disse, muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus. Você não está longe do reino de Deus. porque no momento que Deus vira o centro da sua vida, você já está no reino de Deus. Isso é o reino de Deus, é ter o rei sentado no trono. No momento que você se curva e submete a sua vida a Deus como ele sendo o rei, como o senhor da sua vida, você está no reino de Deus. Mas ninguém pode servir a dois mestres, nenhum homem pode ter dois reis. Se você é quem está sentado no trono da sua própria vida, se você está vivendo uma vida centralizada em você mesmo, então você não está no reino de Deus. E você, portanto, não poderá estar no reino dele enquanto estiver nessa vida centrada em você mesmo. Apenas quando você viver uma vida centrada em Deus, que você realmente entrará no reino de Deus. E o escriba estava começando a entender, e Jesus disse: "Não estás longe do reino de Deus. Faça de Deus o centro da sua vida, e você vai entrar no reino dele." Versículos 34 e 35. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. E falando Jesus, dizia, ensinando no templo: "Como dizem os escribas que Cristo é filho de Davi?" Eles ensinavam que o Messias, o Cristo, seria filho de Davi, porque existem muitas profecias no Velho Testamento que dizem isso, como, por exemplo, 1 Reis, capítulo 2, versículo 45. "Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre." E por essa palavra, Davi entendeu que o Messias viria da sua descendência. E então, Jesus estava falando: "Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi?" Versículo 36. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo. E Jesus é que reconhece o Espírito Santo como quem inspirou Davi a escrever. No Salmo 110, por inspiração do Espírito Santo, Davi disse, versículos 36 e 37, "O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés." Pois, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? Naquela sociedade patriarcal, era o pai quem mandava. Enquanto ele fosse vivo, ele mandava e a sua palavra era lei. Mesmo se os filhos tivessem 80, 90 anos, enquanto ele fosse vivo, enquanto o pai fosse vivo, a sua palavra era lei. Naquela cultura, não tinha como um pai chamar o filho de senhor. Isso não existe. Seria uma contradição à cultura, à sociedade. Então, se o Messias é o filho de Davi, como é que Davi o chamou de senhor? Isso foi por inspiração do Espírito Santo. Versículo 37 ao 40. E a grande multidão o ouvia de boa vontade, e ensinando-os, dizia-lhes: "Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas." Eles tiravam proveito das viúvas. E mesmo hoje existem esses pastores que tiram proveito da aposentadoria das idosas, dessas viúvas, que pedem dinheiro, que dizem que precisam do dinheiro delas, que os negócios de Deus iriam falir se elas não se sacrificassem. Vocês não acreditariam no lixo que essas pessoas escrevem. Agora, tem que haver um lugar 7 vezes mais quente para esse tipo de gente. Versículo 40, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. É isso aí, Senhor. É difícil expressar como eu me sinto sobre aqueles que tiram proveito das pessoas por motivos religiosos ou que usam um pretexto religioso. Quando eu era jovem, eu não tinha nenhuma intenção de me tornar pastor. Eu tinha ideias bem definidas. Eu sempre fui movido por objetivos. Desde o final do ensino fundamental, eu sabia que eu seria neurocirurgião. Eu tinha estudado tudo sobre o cérebro. Desde pequeno, eu lia tudo sobre o cérebro. Eu era fascinado pelo cérebro humano. Eu sabia que eu ia ser um neurocirurgião. E eu ia fazer todos os cursos para me preparar para aquela profissão. Eu tinha muitas reservas quanto à maioria dos pastores que eu conhecia. Eu não achava que eles eram verdadeiros, honestos, pessoas normais. Eu vi muita hipocrisia, e isso me aborrecia. Essa é uma das razões pelas quais eu nunca quis entrar para o ministério. Quando o Senhor começou a falar ao meu coração sobre o ministério, eu disse: de jeito nenhum, eu não quero ser um deles. Eu sou muito normal, Senhor. Eu não gosto de usar ternos o tempo todo. E eu amo esportes. E o Senhor disse: quem foi que pediu para você usar gravata o tempo todo? Quem disse que você não pode gostar de esportes? Quem disse que você não pode ser normal? E vocês sabem que eu sou uma pessoa muito normal. Eu não tento criar nenhuma ilusão de que eu seja super espiritual ou melhor. Não, misericórdia. E esses esquemas para arrecadar dinheiro, isso me incomoda profundamente. E eu falei: Senhor, eu jamais conseguiria pedir dinheiro. E o Senhor me assegurou que Ele seria o meu provedor, que Ele cuidaria das minhas necessidades. Isso é algo que ocorre em muitos ministérios e que me perturba ver tantos subterfúgios para levantar dinheiro, para extrair ou extorquir dinheiro das pessoas. Vamos continuar aqui com o texto, versículo 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Jesus já tinha falado algo a esse respeito quando ele disse: quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas, para serem glorificados pelos homens. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, e teu Pai, que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. E então ali, Jesus observava os ricos depositarem as suas grandes somas de dinheiro com muita ostentação. Versículo 42. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou duas pequenas moedas, que valiam meio centavo. E as moedas que ela ofertou eram um quadrante. E eu tenho esses quadrantes, essas moedas em casa, e queria tê-las trazido hoje para mostrar para vocês. Você consegue comprar 100 delas por alguns centavos em Israel. Elas valem apenas 1% de um centavo. E essa senhora depositou duas dessas moedas. Versículos 43 e 44. E chamando os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Deus não mede as ofertas que você dá pela quantia, nunca, mas mede pelo quanto ela lhe custa. É dessa forma que Deus mede o que nós lhe damos. Quanto me custa ofertar? Davi falou: não oferecerei ao Senhor holocaustos que não me custem nada. Quando o apóstolo Paulo falou à igreja de Corinto, ele sugeriu que nós fizéssemos um autoexame. Ele disse: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ao se examinar hoje, ao examinar o seu coração, você poderia honestamente dizer que o seu coração, que a sua vida estão centrados em Deus? Que o Senhor é o centro da sua existência? Que a sua vida gira em torno dele? Se não for o caso, então você está longe do reino e está seguindo por uma estrada que pode te levar ao desespero, ao vazio e à frustração. E eu encorajo você a descobrir o Deus vivo e verdadeiro. Faça dele o centro dos seus cuidados. Ame o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, e você vai descobrir como Deus planejou que o homem vivesse de forma rica, de forma plena, ao andar com ele. E que você possa andar essa semana com Deus como sendo o centro da sua vida. E que Deus, pelo seu Espírito Santo, te guie e te fortaleça e te ajude. Em nome de Jesus.